Então, vamos começar pelo artigo 1041. Mantém-se a proposta do Partido Socialista. Quem vota contra?
Perguntar se mantém.
Pronto, se mantém? Se mantém, mantém. Vamos lá. Pois, o CDS ainda não indicou o seu sentido de voto, não é? Certo. Certo. O artigo 1069.
Aqui temos uma alteração.
Faz favor.
Bom, no artigo 1069, no artigo 1069, nós pretendemos fazer aqui uma ação, tendo em vista, clarificar aqui uma frase que é a seguinte: no ponto 1. Aliás, no ponto 2 está, às tantas, escrito: por exibição de recibo de renda ou cumulativamente pela utilização do locado sem oposição do senhorio. Bom, entendemos que temos aqui uma redação que eu pedi aqui à Ana Luís, se pudesse distribuir pelos grupos parlamentares, mas eu vou. O objetivo é apenas clarificar. E tendo em consideração que, da forma como estava, bastaria a apresentação de um recibo de renda, e da forma como nós propomos, e que também estava de alguma forma assinalada aqui, é preciso que seja demonstrada a utilização do locado pelo arrendatário sem oposição do senhorio, e o pagamento mensal da respectiva renda. Só nestas condições é que. Portanto, não havendo contrato celebrado, passa a duração indeterminada. É apenas neste caso, um pormenor.
Bom.
Neste caso, estamos primeira do PCP, segunda da proposta de alteração
No
apresentada
PS.
agora pelo PS e em terceiro da proposta do Eixo.
Nós tínhamos votado a favor do texto como estava, que está assinalado a verde. Propomos a alteração a esse
Certo.
texto.
Vamos só dar aqui mais um minuto para as
Sim,
pessoas
essa
poderem
é
estudar.
a
Faz favor.
A alteração que o Partido Socialista sugere para o número 3 é um acrescente no final, salvo se for demonstrada a estipulação de um prazo. Alguma razão objetiva?
As partes podem ter acordado um prazo diferente sem a celebração de um contrato. Portanto, se houver, de facto, um prazo estabelecido, imaginemos. De um ano, ou de 9 meses, ou de. Não é, não fica por. Assim não fica por duração indeterminada.
Se houver desacordo entre o senhorio e o inquilino, por exemplo, na estipulação desse prazo, um diz uma coisa, o outro diz outra, o que é que vale? Como é que se comprova? É a palavra de um contra o outro? Estou só a perguntar.
Faz favor.
Bom dia. O número 13 é para salvaguardar situações em que um inquilino e o senhorio definem um acordo, por exemplo, um acordo de 4 ou 5 meses para o arrendamento de uma habitação. Quando existe um acordo explícito e provado entre um senhorio e inquilino que o arrendamento é por 4 ou 5 meses, isto, através de uma troca de mail, por exemplo, em que alguém que vem trabalhar para Lisboa, por exemplo, e por 4 meses ou 3 meses, vai para uma habitação cedida por alguém, um familiar, uma pessoa amiga, o que for, e durante 4 ou 5 meses não há celebração de contrato, mas há uma troca de mail em que, manifestamente, a habitação foi cedida por 4 a 5 meses só para aquele efeito e fixado um valor. Aí, esta parte final, salvo se for demonstrada a estipulação de um prazo, é para abranger situações específicas como essas, porque senão sou pena de estarmos a transformar esse tipo de situações em contratos de arrendamento por tempo interminado, quando não é disso que se trata e nem é isso que se quer.
Sr. Deputado Helena Rosendo.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Eu sugeria, talvez, para que isto ficasse muito claro, nesta redação que o PS apresenta, salvo se for demonstrada a estipulação de um prazo, eu acrescentaria acordado entre as partes, porque assim ficaria clarinho que era um prazo acordado entre as partes. E não havia dúvidas nenhumas de interpretação. Portanto, salvo se for demonstrada a estipulação de um prazo acordado entre as partes. Oh, Paulo.
O PS concorda?
Bom, o que se pretende salvaguardar aqui é quando existe um arrendamento inferior a 6 meses, porque esta norma aplica-se a contratos com um tempo mínimo de 6 meses, que é aquilo que está no ponto 2, e todas as formas de arrendamento inferiores a 6 meses, neste caso concreto, quando o senhor e o inquilino fazem um acordo e esse acordo é evidenciado e é comprovado, e há um acordo entre as duas partes, de 3 ou 4 meses, essa situação deve estar salvaguardada do número 2. Portanto, podemos aceitar, salvo se for demonstrada a estipulação de um prazo, acordado entre as partes.
Acordado entre as partes.
Sim. Mas atenção, a principal alteração que nós queremos fazer está no ponto 2, que é retirar a possibilidade de exibir um único recibo de renda para transformar um arrendamento que não está reduzido a escrito num contrato de arrendamento por tempo indeterminado. Portanto, e a redação que aprovamos aqui na votação indiciária não é mais feliz, gera muita controvérsia e gera muitas interpretações. Portanto, o que se quer aqui é que quando um inquilino prove que é arrendatário de um contrato que não está reduzido a escrito há pelo menos 6 meses, esse contrato passa a tempo indeterminado. É isso que nós queremos com o ponto 2, não é? Portanto, é isso que nós queremos com o ponto 2. Quando não existe um contrato de arrendamento reduzido a escrito e que o inquilino prove que é arrendatário, ou seja, que paga o imóvel, a renda do imóvel, e usufrui do imóvel do locado sem oposição do senhorio, no mínimo por 6 meses, aí não está reduzido a escrito, mas como ele prova que está lá 6 meses, nessas condições, passa o contrato por tempo indeterminado. É isso que nós queremos. Agora, há exceções, e nós sabemos que elas existem, e portanto, as pessoas que acordam um contrato, fazem um acordo verbal de arrendamento por 3 meses ou 4 meses, não podemos permitir que isso, sendo um acordo entre as partes e provado, não é? Por exemplo, troca de mails, não podemos permitir que isso seja um contrato por tempo indeterminado. Portanto, era um perigo se assim permitíssemos.
Sr. Deputado António Castillo.
Sr. Presidente, Sr. Coordenador, só para dar aqui uma nota política sobre os esclarecimentos, é que nós estamos a falar de alterações sobre alterações, de propostas de lei, sobre matérias que até já tinham sido votadas. É só para perceberem o nível de embrulho que temos aqui. Muito obrigado.
Deputado Paulo Santos.
Bom, senhor Coordenador, não, para não prolongar mais a discussão, mas para que fique claro a posição do PCP, nós consideramos que a redação que foi aprovada é uma redação adequada, em particular em relação ao número 3, que achamos que até é muito mais claro, porque o senhor deputado estava a dar exemplos de arrendamentos por períodos muito menores, mas a grande preocupação é nos arrendamentos mais prolongados, e o número 3, tal qual como estava, dava uma estabilidade muito maior. Ainda assim, admitindo a proposta que foi aceita, foi colocada pelo Partido Socialista, consideramos que esta sugestão que foi feita agora pela senhora deputada Helena Roseta poderia ser uma solução para o número 3, achando que o que está era melhor. Ainda assim, com a proposta feita pela deputada Helena Roseta, proteger mais quem se pretende proteger aqui no caso concreto, que são os inquilinos.
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, só cheguei agora, mas efetivamente está-me estou aqui a notar uma questão que não parece que seja a mais adequada, na medida em que este texto já foi votado, agora aparece uma proposta de alteração sobre uma proposta de alteração que já foi votada e já foi aprovada, ainda para mais aparece uma proposta de alteração que entrou fora do prazo, que o prazo era até ontem. E portanto, não parece que seja o mais adequado e gostaria que os trabalhos não continuassem com questões destas permanentemente, sob pena, de determinada altura, não sabemos muito bem quais são as regras. De qualquer maneira, queria dizer sobre esta proposta, se os autores da anterior proposta concordarem, por nós, tudo bem.
Deputado Juliano.
Bom, eu, o deputado Álvaro Castelo Branco não estava aqui no início, mas nós, portanto, informámos que tal como esta alteração que propusemos aqui neste artigo, temos também mais duas ou três umas clarificações e uma proposta também de alteração, pontos que já foram votados, e daí temos pedido para que a metodologia a adotar fosse a de revisitar desde o início portanto, o guião, sendo que na maior parte dos casos, obviamente, o Sr. Coordenador há de perguntar se mantém ou não o sentido de voto, e na maior parte deles, se não quase na totalidade, assim acontecerá. Depois também havia alguns artigos que o CDS não tinha apresentado o seu sentido de voto e aproveitámos também para o fazer nesta revisitação ao guião.
Bom,
relativamente, já agora, só relativamente a estas propostas, obviamente que nós tentaremos resolver esta situação aqui no grupo de trabalho, que é o que nos parece que é mais, enfim, mais eficiente. Mas, em última análise, nós podemos sempre avocar qualquer alteração para em sede de comissão. Portanto, acho que era melhor fazê-lo já agora do que fazer depois.
Bom, então vamos votar a proposta de alteração do PCP. Mas o PC retira a proposta... Então, pronto, vamos votar. O número 2. Pois. Pois, que o 2 é diferente, não é?
É assim, o PCP tem prioridade na votação desta que tinha já apresentado anteriormente.
Então, votamos primeiro a número 2 do PCP.
Apresentou uma proposta.
Certo. Então votamos o 2 e o 3 do Partido Socialista. Certo.
Sr. Coordenador, eu queria aqui dizer uma coisa. Eu percebi que o Sr. Deputado Luís Juliana disse e com certeza não estamos aqui para criar problemas, embora não seja o método indicado. Agora, votar outra vez o que já está votado é que não me parece bem. Votar outra vez.
Mas há aqui uma proposta de alteração.
Eu sei, mas votar a proposta de alteração, acho bem. A do PCP está votada, é isso que eu estou a dizer. Não, eu estou a concordar consigo. Exato, é isso que eu estou a dizer. Está votada.
Posso? Nós estamos a fazer votações indiciárias e já assisti inúmeras vezes a revisitações de votações indiciárias. Se calhar até por parte dos partidos que agora se mais protestam contra isto. Em segundo lugar, portanto, é uma prática que não é comum, mas também não é rara na Assembleia. Em segundo lugar, teríamos sempre a possibilidade de avocar para o plenário da Comissão e, se quiséssemos ainda, para o plenário da Assembleia da República, estas normas. Agora, julgamos que as votações indiciárias existem exatamente para isto, para que estes momentos não ocorram no plenário da Comissão. Portanto, acho que as votações indiciárias têm esta faceta preventiva que nos permite esclarecer alguns aspectos que não foram, no entender de alguns parlamentares, devidamente atendidos. Portanto, não é uma matéria nova e gostaríamos de deixar isso bem claro para que não cause surpresa e estranheza a quem nos está a acompanhar.
Bom, Sr. Deputado.
Só para dizer ao Sr. Deputado João Paulo Correia que a questão poderá ser vista assim como o Sr. Deputado acabou de explicar, embora ou é comum ou é raro. As duas coisas. Nem é comum nem é raro, eu estou a dizer, não é bem assim. Mas queria dizer o seguinte, Sr. Deputado João Paulo Correia, a questão é que nós andamos há meses a fazer isto. Voltamos para trás, andamos para a frente, andamos a ir para trás, o PS queria votar em junho, depois já não era em junho. Portanto, nós andamos aqui neste grupo de trabalho há muitos meses exatamente com estas práticas. E eu estava aqui a tentar que o Partido Socialista decidisse de vez para onde é que quer ir, porque o Partido Socialista é que não tem sabido o que é que quer fazer. E, portanto, parece-me que chegou a altura, uma vez que querem votar agora, de entrarmos em alguma normalidade. Não estou a falar de raridade nem de coisas comuns, estou a falar de normalidade. Era isso que eu apelava à condução dos trabalhos.
Está aqui o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Só para dizer duas coisas muito simples. Uma coisa é a tecnicidade que nos permite de fazer alterações, obviamente que sim, portanto, temos imputações indiciárias. Outra coisa é a questão política do ato em conjunto, da forma, de certa forma, muito frágil, com que nos apresentaram as propostas e as votações e sistematicamente alteram as próprias propostas e ficam na dúvida das mesmas. Tem a ver um pouco com isso, portanto, há uma análise política, não é da possibilidade de estarmos aqui a votar, um bocado em contra aquilo que o deputado Álvaro Castelo Branco referiu há pouco, que é, andamos aqui aos volta e vai, e avança e recua, sem politicamente saberem o que é que querem. É um pouco que tem a ver com isso.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Para responder ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, assim, o CDS não quer sair do sítio nesta matéria, portanto, é fácil saber para onde é que não vai. Portanto, tanto é que ainda não há sentidos de voto, mas é fácil adivinhar qual será o sentido de voto para tudo. Portanto, nós sabemos que o CDS tem um caminho fácil, sabe que não sai do sítio nesta matéria, sabe que não vai para lado nenhum. Quem tem que ir para algum lado é que tem que fazer escolhas e ponderar essas escolhas. É isso que nós estamos aqui a fazer. E acho que se chegar, quando terminarmos estes trabalhos, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco terá a resposta à pergunta que colocou, o que é que o PS quer deste processo. No final das votações, o Sr. Deputado terá a súmula disto tudo e perceberá claramente, como toda a gente, o que é que o PS sempre quis deste processo.
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, eu penso...
Ao Sr. Deputado João Paulo Correia, deixe-me explicar-lhe uma coisa. Se há partido que sabe o que é que quer sobre esta matéria, é o CDS. Foi o primeiro partido nesta Assembleia da República, a apresentar propostas sobre esta matéria. Foi o partido que se recusou aos adiamentos sucessivos sobre esta matéria e fez questão de os levar todos à votação no plenário, porque sabe muito bem o que é que quer. O Partido Socialista também sabia uma coisa que não queria. Não queria aprovar as propostas do CDS e votou contra, embora agora tenha algumas parecidas. Porque é notório, por exemplo, o CDS ter apresentado um projeto de resolução para a criação de seguro de renda, o PS ter votado contra e depois vir agora defender o seguro de renda. É uma coisa curiosa, portanto... Um projeto de resolução recomenda ao Governo. Só recomendava isso.
Deputado Álvaro Castelo Branco, já que estamos todos empenhados em andar para a frente.
Mais nada. Portanto, não venha dizer quem sabe o que quer ou quem não sabe o que quer, que nós sabemos muito bem o que queremos e já apresentamos as nossas propostas antes do PS e agendámo-las antes do Partido Socialista.
Bom, vamos então dar início a esta votação. Vamos votar a proposta de alteração ao número 2 do PC, a proposta de alteração do PS. Quem vota contra? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Aprovado com os votos do Partido Socialista, do PC e do Bloco de Esquerda. Agora votar do PCP. agora votaremos o número 3 do PCP com as propostas de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, Bloco de Esquerda e PCP. Foi rejeitado. Quem se abstém? Não sei, o CDS será contra. Portanto, foi rejeitado com os votos do PSD, do CDS, do PCP e do Bloco de Esquerda.
Senhor Coordenador, fica assim o número 3 do PCP que já tinha sido
Sim.
aprovado.
Bom, passamos agora para o artigo 1074. Este julgo que ainda não foi votado. Não é?
A votar depois do 22A, que se prendia com o 22A.
Votamos na mesma o 1074 depois do 22A?
Nós podemos depender da votação do 22A.
Então, depois temos que voltar atrás para votar, para votar este artigo. Artigo 1083, já foi votado. Alguma alteração no sentido de voto? Não. 1084, a mesma coisa. 1094, não, já foi votado. 1095. Há aqui uma proposta que tem aqui um rosa, mas julgo que este rosa é igual, não é? 1096. Eu acho que tem aqui um guião com rosas.
Também baralharam.
Eu acho que esse guião está com rosas.
Mantém-se?
Votamos o 1096. O 1096 mantém-se?
Não.
O Partido Socialista quer fazer... Sim. Tem aqui o rosa, então, sempre uma proposta de alteração.
Sim. Pronto, é só... Nós acrescentamos no número 3, alteramos o número 3... chamando a atenção das condições em que, apesar desta norma, para situações existentes em que pode haver oposição ao contrato. É mais clarificação do que propriamente alteração, não?
Sim, sim. Então vamos votar esta proposta de alteração de 1096. Quem vota contra? PCP, Bloco, PSD e CDS-PP. Vou chumbar. Passamos já para o artigo 1087.
Temos aqui também... Este foi chumbado. Hã?
Fica a relação anteriormente aprovada.
É que...
Podemos passar para o 1097?
Opa, mas não... Só um segundo. É uma situação semelhante em que, através de uma melhor redação, clarifica-se melhor o sentido da norma.
Sim. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Os votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e do Bloco. Passamos agora ao 1101.
Mantém-se igual.
Mantém-se igual. E, portanto, se não há nenhuma alteração no sentido de voto, passamos ao 1102. No 1102 há aqui... Sr. Deputado Luís Vilhena.
Bom, nós tínhamos, já tínhamos nos pronunciado sobre o ponto 2 e tínhamos... Faltava o voto, o sentido de voto do CDS, mas nós tínhamos visto na altura que esta norma faria mais sentido se contextualizássemos no código do IRS e, portanto, nós fizemos isso a partir de uma proposta, da proposta do PSD e fizemos uma alteração à vossa proposta, mas alargando o âmbito a todas as imunizações no âmbito do artigo 1101 do Código Civil. E, portanto, a minha dúvida relativamente a isto é se fará sentido mantermos este número 2 que está aqui, uma vez que a norma não é aquilo que nós, de facto, queremos e é mais abrangente, está depois noutro ponto.
Senhora Deputada Helena Roseta.
Sr. Deputado, só para fazer um bocadinho de canal história, este ponto, havia algum consenso, apesar de tudo, aqui no âmbito da Comissão, mas tinha-se chegado do Grupo de Trabalho, tinha-se chegado à conclusão que não era aqui o local. Em sede do Orçamento de Estado, o PCP apresentou uma proposta, eu apresentei uma proposta, nenhuma delas passou. Depois o PSD, já depois do Orçamento de Estado, recuperou a ideia, através de um projeto de lei que nós vamos votar daqui a bocadinho, que é o 1041, salvo erro, 1041/13. Se o projeto de lei 1041/13 for aprovado, esta deverá ser retirada. Portanto, isso, se houver consenso nesse sentido, acho que seria o mais correto, porque não vamos ter a mesma norma em dois sítios. O projeto 1041/13 retoma exatamente a redação que o PCP tinha apresentado no Orçamento de Estado. É muito parecido.
Obrigado, Sr. Coordenador. A proposta que o PS apresentou ontem é para que todas as indenizações pagas pelos senhorios ao abrigo do artigo 1101, que é o artigo anterior, a linha A, a linha B, a linha C, a linha A seja por denúncia de contrato para habitação própria, a linha B seja para a realização de obras profundas, ou a linha C, uma denúncia unilateral dentro do prazo, se isso gerar uma indenização, todas as indenizações pagas ao abrigo do artigo 1101 estão isentas de IRS. Ou seja, e fazemos essa alteração na sede própria e não aqui, que fica uma sede muito frágil. Portanto, nós alargamos até o âmbito da isenção de IRS nas indenizações. Todas as indenizações pagas ao abrigo do artigo 1101, segundo a proposta que apresentamos ontem, estão isentas de IRS. Portanto, fazemos essa intervenção na sede própria. E, portanto, porque a forma como foi votado aqui na votação indiciária não é sede própria e fragiliza depois a aplicação da norma em sede fiscal.
Sr. Deputado Costa e Silva.
Sr. Coordenador, salvo melhor opinião, a nossa leitura é muito simples. Portanto, esta proposta não condiciona o projeto de lei do PC, antes pelo contrário, dá-lhe mais amplitude. Eu percebo que a deputada Helena Roseta referiu, acho que devemos ter um bocadinho de atenção a isso, portanto, que é a questão do enquadramento desta proposta, mas parece-me que o alargamento do âmbito, portanto, e precisamente reforçado dentro dos diferentes pontos, como foi referido pelo deputado João Paulo Correia, a minha sensação é que alarga o âmbito e que, efetivamente, é melhor para as pessoas, portanto, embora o PSD estava muito concentrado nas situações de maior fragilidade, por isso é que tínhamos um teto, tínhamos aqui uma limitação, mas não obstacularizemos, portanto, uma situação de maior alargamento.
Sr. Deputado Álvaro Castelo.
Já agora,
Aproveito para dizer que o CDS vota a favor desta norma. Agora, realmente a questão, eu percebi a questão que o Sr. Deputado António Costa Silva levantou aqui também, o revisitar histórico que a Sra. Deputada Helena Roseta aqui fez, e fez bem, que era para recordar-nos a todos o que estava em causa. Eu acho que se calhar, se todos concordassem, que seria mais adequado, até porque isto já está votado, este número já está votado, era quando chegarmos ao projeto que o PSD apresentou, ao projeto de lei que o PSD apresentou, veremos se ele é aprovado ou não é aprovado. E que... Claro. Em caso de ser aprovado, agora sim, Sr. Deputado João Paulo Correia, revisitamos de uma maneira... Mas eu, sabe que eu tenho, posso não concordar, mas depois eu sou uma pessoa democrática, vou pela maioria, quer dizer, tenho que fazer, não de bom senso nem sempre, mas da maioria, quando decido, eu decido, e portanto não tenho essa postura de que só interessa o que o PS diz, porque nós é que somos governo. Eu acredito que todos os que dizem vale alguma coisa, portanto tenho esse espírito suficientemente democrático, mas parece-me que seria o mais adequado. Muito obrigado.
Muito bem, então isto já está votado, não é? Falta só não votou o CDS esta proposta. Votaria a favor. E o PSD também?
Também.
Sim. Certo. Então isto foi aprovado por unanimidade.
Abstenção do PSD.
Não, mas agora...
Agora vota a favor.
Com esta operação...
Certo. Sendo que depois isto fica, como diz o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, peso por arames, porque depois temos que voltar revisitado. Bom, vamos passar ao 1103. O 1103 tem aqui também uma salmão rosa.
Se bem me lembro, nós, o artigo 1103, tínhamos votado apenas o ponto 1 e depois tinha ficado... tínhamos votado no projeto de lei do Bloco, sim, e depois suspendemos porque não sabíamos, porque estava na dúvida se estes... Onde é que ficariam estes artigos que se propunha à revogação? Esses artigos passam, são depois considerados na parte do Rejopa.
Bom, então, no 1103, o número 1 já foi votado, foi rejeitado, da proposta de alteração do projeto de lei do Bloco, não é? Então vamos a partir do número 2, vamos votar tudo o do Bloco. Quem vota contra? PSD, CDS, PS. Quem se abstém? Foi rejeitado. Com o PCP e o Bloco de Esquerda votam favoravelmente. Esta proposta foi rejeitada.
O CDS
vota contra. Agora passamos às propostas de alteração do PS. Quem vota contra? Ainda do 1103. As propostas de alteração do PS.
Contra o PS.
Sr. Deputado.
Eu pedi então que houvesse uma desagregação dos números.
Sim.
Que pudéssemos votar o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, um grupo, que são as eliminações ou as revogações.
Certo.
Que votássemos o 8º e depois pode ser o 9º e o 11º.
Sim, o 10º é como está. Bom. Faremos então a votação assim. Votamos, desagregamos e votamos o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7 juntos, que são as revogações. Depois votamos o 8, separado. Votamos o 9, o 10 e o 11 em conjunto. E é isto. Bom, quem vota contra estes primeiros artigos que são revogados?
Os pontos.
Estes pontos? Quem... Os pontos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 103.
Posso? Senhor deputado, posso? Senhores deputados, esta revogação tem a ver com depois apresentar-se este todo o dispositivo mais adiante, é só por isso.
Contra? PSD, CDS. Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? Partido Socialista e Bloco de Esquerda. Foi aprovado. Sim, com a abstenção do PCP. Não? Estou a fazer mal as contas? São três? Não chega. Então foi rejeitado.
Mas se for rejeitado, isto vai ter implicações depois a seguir.
Sr. Deputado.
Não quis estar a ocupar mais tempo, mas eu creio que independentemente de, no regime de obras, depois que havemos de votar mais à frente, haver alterações que nós acompanharemos, isso não implica que o próprio Código Civil também não tenha reflexo dessas alterações. A nossa abstenção tem somente a ver com isso, que independentemente de se poder densificar mais à frente noutro regime, faz sentido que o Código Civil também mantenha referência a esta matéria, que não seja eliminado do Código Civil. Foi esta a justificação do PCP para a abstenção.
Se me permite fazer aqui uma correção, eu não sei como votam o PAN e o PEV, mas se votarem a favor, empata. Ou seja, eu posso fazer as contas, portanto, 89 PSD com 18 notos dá 107, 85 do Partido Socialista, ou são 84?
86. 85.
85 com 19 do Bloco de Esquerda dá 104. Dois PEV mais um pé. Um... Não são 85?
Não, só sei. Não, mas o Paulo tem que
pois então, não sei bem qual é o resultado desta votação.
Em plenário. Muito bem. 1103. Certo.
Uma das razões, eu lembro-me quando foi num anterior processo, este artigo ficou adiado, a votação destas iluminações. Acabou por ficar todo, não é? Mas tinha exatamente a ver com isso, que era pois para haver a conformidade com o que fosse aprovado mais à frente. Foi por isso que ele, da outra vez, tinha ficado adiado.
Não, eu já me estava a adiantar, mas ainda temos que votar o 8 em separado. Não é? E quem vota contra? PSD, CDS e PCP. Quem se abstém? Com os votos a favor do Partido Socialista e do Bloco. Este foi rejeitado. Agora votamos o 9, o 10 e o 11. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora ao artigo 1103. 1103 não, era o que não estava. 1104. Aqui não há nenhuma alteração, as votações estão feitas, seguimos para o 1106.
Já agora, se não se importa, nós em vários artigos, este é um deles, substituímos, por exemplo, aqui no número 2 do 1106, estava eliminado e propomos que fique revogado. São as únicas alterações que existem ao longo do...
Não, estamos no 1106.
Não, 1104 não há alteração.
Bom, esta alteração do eliminado para o revogado, vamos votar? Sim, está. Vamos lá.
E CDS?
O CDS, qual é a votação, a indicação de voto de contra? Por princípio é sempre contra, mas agora não. A abstenção no 1106, o CDS abstém-se, os restantes partidos mantêm o sentido de voto. Passamos agora para o 1110. 10. Aqui não tenho aqui nenhuma indicação de voto do 1110. Não foi votado o 1110.
Não, o 1110 está.
Está na página seguinte. Está o número 3 e o 4.
Eu não, votados. Eu não tenho aqui indicação de voto.
É na página seguinte. É aqui este bocadinho. Sim.
Contra a peça do CDS.
Portanto, tem a votação só do 3 e do 4.
O número não foi votado.
Então votamos o número 1 do 1110. Fica aqui uma proposta de alteração do PS. É igual?
É igual.
Então votamos o 1 do 1110. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Aprovado com os votos do PS, PCP e Bloco. Os outros já estavam votados, certo? Agora, o artigo 3 votamos no final.
Sim.
Passamos então ao artigo 1067. Sr. Deputado.
Relativamente a este que já tinha sido votado, na proposta que enviámos e que supostamente repetiria exatamente o mesmo texto, por lapso não aparece aqui a palavra nacionalidade e, portanto, nós queríamos manter exatamente como tinha sido votado e, portanto, é só para esquecer aquilo que está à cor de rosa que era supostamente a alteração.
Então, a palavra...
Fica como está.
Fica como está.
É, só para
só
não
falta
ligar
aqui em... o sentido de voto do CDS. Abstenção. O resto, não há alterações nos sentidos de voto. Passamos agora para o 1110. A. Está aqui um rosa salmão. Mas não. O artigo 4. O artigo 4, passamos para o fim.
Portanto, o 1110A não está votado.
O 1110A já está, não está votado?
Não.
Peço desculpa.
Oh, Sr. Coronel, posso pedir para a votação deste artigo ser mais à frente? 1110A.
Certo.
poder ser hoje, mas como é óbvio, mas no final, pode ser?
Sim, se ninguém se opuser. As votações do Código Civil. Passamos para o NRAU. O artigo 10.
No artigo 10 temos uma alteração, uma proposta de alteração.
Sr. Deputado.
No ponto 4, nós alteramos, fazemos uma proposta de alteração ao ponto 4 da lei atual, não é? Em que o texto, portanto, a proposta é se a nova carta... É uma questão técnica que nos foi identificada, já tinha sido, é uma questão técnica que não é da última alteração do know-how, é anterior. E, portanto, o texto que nós propomos é se a nova carta voltar a ser devolvida nos termos da alínea A do número 1 e da alínea C do número 2. Portanto, e a alínea C do número 2 diz... quando sejam devolvidas por não terem sido levantadas no prazo previsto no regulamento dos serviços postais. Portanto, para além da situação enunciada na linha A do número 1.
Muito bem, vamos votar. Sr. Deputado Helena Roseta.
É só para clarificar, porque não fazendo isto...
As cartas que são devolvidas tinham um tratamento e as que eram recusadas tinham outro. E assim fica tudo igual para todos. Se for não levantada, ou devolvida, ou recusada, à segunda vez, passado 10 dias, tem efeitos.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Quem vota a favor? Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 14, que... já está votado. Não é? O 14A, temos aqui uma proposta de alteração do PS.
Não temos. Quer dizer, o texto é igual.
É igual. Portanto, a votação já está. Não. Então votamos depois. Depois temos que votar este. Passamos ao 15. Passamos ao 15, em que. No 15 não há...
foi neste artigo 15 que nós, de alguma forma, suspendemos a votação, ficámos aqui a meio entre a linha A e a linha B. Considerando que só foi aprovada a linha A, e não se encaixava na lógica que estava montada para aquilo que chamámos de sistema de injunção em matéria de arrendamento, nós inserimos agora dois novos artigos, que é o 15T e o 15U, que aparecem mais à frente, e assim, com isto, retiramos esta proposta que temos aqui no artigo 15, uma vez que a linha A é inserida nesses dois artigos. E também na nossa proposta considera, nós tínhamos, quando fizemos a proposta da injunção em matéria de arrendamento, em que incluía as duas linhas, a A e a B, portanto para inquilinos e para senhorios, nós, como era um sistema, todo ele funcionava em conjunto, nós pedíamos a revogação do artigo portanto, da revogação do 15A, que tem a ver com o Balcão Nacional do Arrendamento. Por isso, nós, na proposta que fizemos, retiramos a revogação do 15A, mantendo o Balcão Nacional do Arrendamento e acrescentando depois o 15T e o 15U, que, de alguma forma, substitui aquilo que estava aprovado, enfim, na linha A. É isto, não é?
Retiram 15. Mas esta estava votada.
Senhora deputada Ana Roseta.
Senhor Coronador, só para ajudar também um bocadinho aqui com a nossa história, o que aconteceu na votação da primeira vez é que este artigo 15 previa um serviço de injunções que era para inquilinos e senhorios. A parte dos inquilinos foi aprovada, a parte dos senhorios não foi aprovada. Ficou pendente o que é que se fazia ao Balcão Nacional de Arrendamento, que só trabalha para os senhorios. E, portanto, havia aqui um impasse. Foi, aliás, por isso que interrompemos as votações. O que o PS está agora a propor é esquecer o que a gente já votou esta metade, fazer um artigo novo, mais à frente, só para o tal serviço de injunções, que recupera estas funções junto dos inquilinos e retirar a proposta que o PS tinha de revogar o Balcão Nacional de Arrendamento. Portanto, vai-se manter um serviço para os inquilinos e um serviço para os senhores se isto for tudo aprovado. Se não for, ficará o que for aprovado.
Bom, então o PS retira esta proposta e propõe a 15T e 15T e o 15U. Não é? Muito bem. Portanto, esta proposta temos que votar. Portanto, vamos votar a retirada desta proposta para votarmos o 15T e o 15U que substitui estes artigos. Quem vota contra a retirada da proposta? Do que já foi aprovado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a retirar esta proposta. E agora votaremos o 15T e o 15U, certo?
Há um 15... há um 15... que é uma proposta do PCP. Há uma proposta do PCP, logo no artigo 15, que propõe a revogação do balcão. E não retirar, portanto temos que votar. Exato.
Sim, senhora, temos que votar isto.
Exato.
Então vamos votar a proposta, o projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Exatamente, ia referir.
Vamos votar primeiro o projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Até eu penso que pode votar em bloco. Pode votar em bloco, se quiser.
Mas onde é que está? Mas é que eu não tenho aqui o sentido de voto. Está aqui, é esta? O artigo 15...
Está votada e está rejeitada. Está rejeitada. Portanto, o artigo
está rejeitada com os votos contra do PSD, PS e CDS.
Só votámos a retirar da proposta, não votámos novamente o que já
está
votado.
É o que é que está. Está no final. Na página 36. Mas isto em que página é?
Esta votação refere-se ao artigo 15. A votação da página 36 refere-se à página 33.
Bom, há uma coisa. O projeto de lei do Bloco foi rejeitado. Há uma votação.
Foi 15. O artigo 15. Entretanto, existe o 15K,
agora do PCP.
O 15A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, que não foram.
Mas ainda não chegamos lá.
Ai, nós não estávamos a votar
não, ainda
tudo
não
em
chegamos
conjunto?
Lá, porque este projeto de lei, o 15 do Bloco, foi rejeitado.
Sim.
A proposta do artigo 15 do PS foi retirada. E agora vamos votar a alteração à PPL do PCP. Que é igual à do Bloco?
É a revogação do artigo 15 do procedimento especial.
Creio que vou contribuir para ajudar.
Isso
quer
é
o PCP, quer o Bloco, propõem revogar os artigos do 15A ao 15S. Eu sugeria que esta votação fosse conjunta.
Sim.
Ah, o nosso 15.
Pois, falta o vosso. Não é? Falta aqui o vosso. Agilizar é muito bom. Bom, então vamos votar a alteração do PCP à PPL. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Agora votamos o artigo...
Agora pode ser em bloco.
Agora pode ser em bloco. As propostas do Bloco e do PCP?
Do 15A
até ao 15S. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Aprovado.
Retirada. A revogação. Não, não, então vamos lá ver uma coisa. Nós estamos aqui a votar.
Portanto,
o artigo 15,
sim, que propõe todos a revogação do,
a revogação do 15A ao 15S.
Uhum. Sim. Se for aprovada, revoga-se o Bloco Nacional de Arrendamento.
Peço que retirem a sua proposta. Vamos votar em simultâneo as propostas do Bloco e do PCP.
Certo. Certo. Então vamos lá votar isso. Quem vota contra? Quem se abstém? Então,
rejeitada.
Rejeita.
Sim.
Qual foi a votação?
A votação contra,
contra
do
PSD,
PS
e CDS.
E a favor do Bloco e PCP.
E agora passamos ao 15T e ao 15U. Onde é que está o 15U?
Está
ao lado, deve estar. É, nesta página. Exato. Vamos votar agora aqui o 15A do PSD, proposta de alteração, projeto de lei. Quem vota contra? PSD, PCP e Bloco. Quem se abstém? Estamos a votar o projeto de lei do PSD.
1043.
Página 36. Abstenção do CDS. Foi rejeitado. Com os votos contra do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do CDS e os votos favoráveis do PSD. Agora, andando um bocadinho mais à frente, temos aqui o projeto de lei do PSD do artigo 15I, da alteração, não é? Vamos votar. Página 43. Estamos... Então, quem vota contra? PS, PCP e Bloco. Quem se abstém? CDS. Voto a favor do PSD. Foi rejeitado. Andando agora um bocadinho mais para a frente. É agora, não é? Agora votamos o artigo 5, passamos para o final, que são aditamentos. E agora votamos o 15T e o 15U. Não é? Vamos votar o 15T. 53. Uma proposta de alteração do Partido Socialista. Podemos votar? O 15T na página 53.
Só aqui um ponto.
Sr. Deputado.
No ponto 4 deste 15T, diz a sanção pecuniária compulsória. Nós queremos retirar o compulsória. Portanto, fica só a sanção pecuniária prevista no número anterior.
E no 3 também. E no 3 também.
Número 4 e também no número 3 também tem pecuniária, portanto retiramos a palavra.
Fizemos uma série.
Era isso que eu ia dizer.
Compulsória, desculpa. Compulsória.
Senhores deputados, foi o que se fez na proposta do assédio. Também se tirou a compulsória, porque é uma entidade administrativa e não uma entidade judicial, sim. Por isso não se pode pôr o apoio.
Vamos votar o 15. Estamos todos em sintonia, Srs. Deputados. Vamos votar o 15T. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao 15U, à proposta de alteração do PS. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Aprovado com os votos do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Bom, passamos agora ao Nerral. Não, temos aqui uma proposta do PCP.
Esta está prejudicada.
Uma proposta do PCP.
Sim, o artigo 5 pode ficar já votado, que este, na página 53.
O artigo 5? Ou o artigo 3? Esta proposta do PCP. Do Balcão Nacional de Arrendamento. Bom, então vamos votar, página 56, quem vota contra, PSD, CDS, quem se abstém, IPS, quem se abstém, quem vota a favor, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda, foi rejeitado.
Podemos fechar já na página 53 o aditamento, esquecemos de cá voltar. Aqui é só que acrescenta. É na norma introdutória.
Voltamos ao artigo 5, na página 53.
Na página 53, só o aditamento.
Podemos já. Página 53, artigo 5. Quem vota contra? PS. Sim. É o aditamento. Quem vota contra, PSD e CDS. Quem se abstém, aprovado com os votos do PS, PCP e Bloco. Ora bem, então passamos agora. Ainda estamos ao artigo 28.
No 28 é a mesma, no 28 é a mesma situação, substituição de eliminado por revogado.
Isto não foi votado.
Sim.
Bom. Então, vamos votar o 28 e as propostas de alteração. Quem vota contra? Já está. Pode? Não, isto ainda não foi votado. Este não foi votado. Nós agora já estamos a votar de novo. Foi? Bom, então passamos este para uma votação para depois. Página 58, artigo 31. Há aqui uma proposta, um projeto de lei do Bloco. Já foi votado, não é? Foi rejeitado. O artigo 35 também já foi. O artigo 36. Sr. Deputado Luís Vilhena.
Este artigo 36, nós enviámos ontem a proposta em conjunto também com outra de uma disposição transitória, que é o artigo 8º, e queríamos fazer uma proposta de alteração aqui ao número 10. E a proposta de alteração, portanto, à nossa proposta de alteração, é que aqui está referenciado que o arrendatário deve residir há mais de 20 anos. A nossa proposta é que estes 20 anos sejam substituídos por 15 anos.
Não é mais uma coisa?
Hã?
Estás a falar do mesmo?
Estou a falar? 36.
Nós enviámos.
Sim. Portanto, acrescenta a isto que deve demonstrar, mediante atestado emitido pela Junta de Freguesia da sua área de residência. Nós temos este artigo aqui para substituir para...
Enviamos ontem. Este
já foi enviado, exato.
Foi enviado, foi este.
Receberam?
Eu tenho que falar sobre isto. Ou estás falando do ponto 1?
Sim. Não é? Na proposta que nós enviámos, eu vou passar a ler para que não haja dúvida. No artigo 36, no ponto 1... Fica, a transição do contrato para o NERRAL fica sujeito a acordo entre as partes, aplicando-se, no respeito ao valor da renda, o disposto nos números seguintes, caso o arrendatário invoque e comprove que a. possui idade igual ou superior a 65 anos ou deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%, ou que, a linha B, reside há mais de 5 anos no locado no locado cônjuge, unido de facto ou parente do arrendatário no primeiro grau de linha de reta, que se encontre numa das condições previstas à linha anterior, sendo o RABC do agregado familiar inferior a 5 RMNA. E depois, no artigo 10º, em caso de transição do contrato para o NERRAL, no número 10 do artigo 36, fica, em caso de transição do contrato para o NERRAL, nos termos do artigo 30º e seguintes, sem que tenha sido exercido o direito à aplicação do disposto número 1 ou 7 do presente artigo, se o arrendatário residir há mais de 15 anos, era aquilo que eu estava a referir há pouco, no locado, e o demonstrar mediante atestado emitido, pela junta de freguesia da sua área de residência e tiver... Onde é que é? Perdi-me. E tiver, à data da transição do contrato, idade igual ou superior a 65 anos de idade, ou grau comprovado de deficiência igual ou superior a 60%, o senhorio apenas pode opor-se à renovação do contrato, com o fundamento previsto na linha B do artigo 1101, do Código Civil, aplicando-se com as devidas adaptações os requisitos estabelecidos no artigo 1102 do mesmo Código.
Bom.
Portanto, isto aqui foi o que nós enviámos ontem ao fim da tarde.
Vamos votar, nós temos que... Vamos começar pelo projeto do Bloco, não é? E votar o 1B.
Eu pedia um bocadinho para revermos esta questão, porque nós não temos aqui o que foi agora lido. Uma pausa, por favor.
Sim, sim. Já estamos em condições de recomeçar? Senhores deputados, já estamos em condições de recomeçar? Senhora deputada Maria Manuel Rodo.
Sr. Coordenador, para relembrar que relativamente a esta questão já havia uma votação anterior relativamente a uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda que prevê que e aliás tem aqui uma questão para levantar, confirmar a concordância, e que também está em votação, ou seja, já foi votada, aprovada, e esta proposta do 1 é proposta de alteração àquilo que já foi votado e aprovado aqui nesta votação, neste grupo de trabalho.
A proposta 1A do Bloco de Esquerda foi rejeitada?
Sim, claro.
Não?
Sim.
Foi.
E depois a B foi aprovada e foi transposta em um só ponto. Uma vez que não havia duas alíneas.
Ah, foi. Isto parece uma sugestão, não é?
Sendo a linha A foi rejeitada, a 1B ficou a 1.
Ficou esta redação.
Ficou a 1. Não é?
Sim. E agora nós.
Agora o PS faz esta proposta.
E agora o PS faz uma outra proposta.
E por isso, com certeza, temos que alterar o nosso sentido de voto relativamente a este ponto 1 que ficou da proposta do Bloco, sendo que nós propomos um novo ponto 1.
Ou seja, o Partido Socialista propõe um novo ponto 1 com duas alíneas A e B, certo?
Exato.
Estão todos com... têm todos esta proposta...
Ou seja, voltamos a votar o que já tínhamos votado antes, é isso?
Exatamente.
Ok.
Ou seja, nós temos que votar novamente um B do Bloco, não é? Para ser rejeitado. Não? Bom, então vamos votar a proposta 1B.
Nós estamos a votar, em primeiro, uma proposta de alteração à aprovação do Bloco, ou, isto é preciso clarificar, se não fica aprovada do Bloco, porque o que eu ouvi foi uma coisa diferente. Vamos propor a votação do Bloco, no sentido da partida ser rejeitada, que o PS disse que quer mudar o seu sentido de voto, e depois iremos votar a proposta do Partido Socialista como uma nova proposta. É isso que vamos fazer. Assim está claro.
Nós o que vamos fazer é, relativamente à proposta do Bloco, em que foi aprovada a linha B, nós votámos favoravelmente à linha B, agora alteramos o nosso sentido de voto, vamos ver o que acontece, e depois propomos de imediato uma alteração à lei no artigo 1.
No número 1,
desculpe.
Senhora deputada Maria Manuel Rodo.
Pronto, é uma alteração de sentido de voto do Partido Socialista, que provoca a rejeição do ponto que tinha sido aprovado anteriormente, e existe uma alteração que, entretanto, foi aprovada, que altera o sentido do que tínhamos aprovado anteriormente, e que, assim sendo, tem que ser votado, mas já está definida a votação do anterior à alteração do voto do Partido Socialista. Pronto, nós não temos nada a dizer, é o que é.
Sr. António Carlos.
Sr. Coordenador, não é a mesma coisa alterar a votação e propor um novo texto, porque podem ser chumbados os dois. Uma coisa é eu propor uma alteração e a alteração poder ser chumbado e ficar aceita a anterior. Quer dizer, não sei se me estou a fazer entender.
Então vamos... Relativamente... Então vamos lá deslizar. Relativamente à 1B, o Partido Socialista
vota contra.
Pronto. Foi rejeitada. E agora? O Partido Socialista
apresenta uma proposta de alteração ao ponto 1 e ao ponto 10 do artigo 36.
Exatamente. Portanto, vamos votar o 1, a linha A e B, não é? E o 10 do artigo 36. Podemos votar... Bom. Estamos todos em condições de votar? Senhores deputados, quem vota contra? Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Aprovado pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco. Senhora deputada.
Nós queremos que o nosso número 10, ao artigo 36, também seja votado.
Nós pusemos à votação o 1 e o 10.
Da proposta do Partido Socialista. Agora, a proposta do PCP, ao número 10, ao artigo 36. Que nós também pretendemos que seja votado.
Não fica prejudicado. Bom, então vamos votar o número 10... da proposta do PCP. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitado. Com os votos a favor do PCP e do Bloco, esta proposta foi rejeitada. Aonde?
Agora o artigo 12. Não, mas ele tem. É. Mas há uma proposta do PCP ao artigo 12, que tem que ser votada primeiro do que o PPL.
Exatamente. Agora votamos também uma proposta do PCP ao artigo 12, ao ponto 12, certo? Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Com os votos a favor do PCP e do Bloco, esta proposta do PCP foi rejeitada. A proposta de alteração do Governo, o número 10 fica prejudicado. E agora votamos os números 11, 12 e 13 da proposta do Governo. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Passamos então agora ao artigo 57. Já foi votado. Sr. Deputado Luís Vilhena.
Relativamente a este ponto, nós queremos fazer aqui uma proposta de alteração que eu passaria a enunciar, que é, nós à linha E, mantemos como está na lei, portanto, não votaríamos contra aquilo que foi aprovado na linha E, por proposta do PCP, e acrescentávamos uma linha F com a seguinte redação. Eu vou ler a linha E na mesma, que está na lei, que é filho ou enteado que com ele convivesse há mais de um ano com deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%. E acrescentamos a linha F, em que diz filho ou enteado que com ele convivesse há mais de 5 anos com idade igual ou superior a 65 anos, desde que o RABC do agregado seja inferior a 5 RMNA. Antes estava 1.
Bom, então se eu percebi, não há alterações ao E. Há uma nova alínea...
Não há alterações ao E da lei que está em vigor. E acrescentamos uma alínea F.
Mas vamos lá uma coisa, mas o PCP apresentou um E que está aprovado.
Sim, que nós alteramos o sentido de voto para contra, para encaixar nesta lógica que nós aqui... Mas na realidade, naquilo, o que implica é apenas passar de um ano para 5 anos, para filhos então, ou enteados que convivam com a igual
então, senhora. Então, o PS quer alterar o sentido de voto na linha E que votou do PCP? Portanto, esta proposta da alínea do PCP fica rejeitada?
Não fica. Quer dizer, não fica a votação. Não fica. Se vocês votarem...
Sim, tinha sido aprovada.
Exatamente.
Claro. Sim.
Sim. Era essa a
Bom, então esta proposta de alteração do PCP da Aline fica rejeitada, portanto fica a proposta que já estava.
E fica só a linha F.
E acrescenta-se uma nova à linha F que temos que votar. São os 5 anos. Bom, estamos em condições de votar?
A F fica com a idade igual ou superior a 65 anos ou com deficiência ao grau? No anterior.
Já está no E.
E fica como está. A alteração é apenas para idade igual ou superior a 65 anos. A nova linha, ou seja, 5 anos para quem tiver idade igual ou superior a 65.
Certo. Inferior a 5 RMNAs, não é? RMNA. Bom, estamos em condições de votar. Vamos votar então a proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção do PSD. Quem vota a favor? PS. O PCP vota favoravelmente. E o Bloco de Esquerda. Ficamos a aguardar o sentido de voto do CDS relativamente a... Absteve-se. Bom, vamos passar para...
Os aditamentos on
roll. Vamos votar o projeto de lei do Bloco. Quem vota contra?
Talvez fosse melhor votarmos primeiro. Portanto, esta é a norma que vai resultar daquilo que é a ser.
Sim, então.
Estamos na página 66. O que se calhar propunhamos era votar já as alterações que é o 12A, criação do gabinete, e depois o 46A, e depois esta será em conformidade com o que nós aprovamos. Certo.
Então, o que eu proponho é nós votarmos para já a proposta de alteração do PCP, relativamente ao gabinete de apoio ao arrendamento urbano, não é? Estamos todos sintonizados, senhores deputados? Página 67, podemos... 67. Está. Quem vota contra? PS, CDS e PSD. Quem se abstém? Com os votos favoráveis do PCP e do Bloco, esta proposta foi rejeitada. Bom, o artigo 46A do projeto já foi votado, do Bloco de Esquerda, certo?
Portanto, o artigo 3A fica prejudicado.
O artigo 3A fica prejudicado.
O artigo 5º do Bloco também fica prejudicado, sim. Página 66.
O corpo do artigo 5º?
Sim.
Do Bloco de Esquerda fica prejudicado?
Não há aditamentos. Não há aditamentos.
O corpo deste artigo, o PCP. O corpo do artigo, o PCP.
Bom. Então, agora... Alteração sistemática do Partido Socialista, artigo 6, página 68.
Isto tem a ver com aquelas duas secções que nós, onde nós introduzimos o 15T e o 15U.
Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Esta proposta foi aprovada com os votos do PS, PCP e Bloco. Vamos entrar agora aqui no Rejopa, não é? Bom, há aqui uma proposta de alteração do Partido Socialista.
O que...
Estamos em condições de votar?
Por lapso, tínhamos eliminado aquilo que está no artigo 5º. Tínhamos eliminado a referência ao artigo 1º e ao artigo 4º, e é para manter essa referência.
Sim, mas nós ainda não chegamos aí.
Não está no 69?
Nós estamos agora na página 70.
Mas porquê? Hã?
Vamos votar o artigo 1º, a proposta de alteração do...
Já foi votado? Mantemos a votação.
Já foi votado? Sim, exatamente. Artigo 4 também. Há aqui uma alteração ao artigo 6º do Partido Socialista.
Não, mas é igual.
É igual?
É.
Portanto, também já está. 7º.
Também.
Está igual?
Aqui, espera, isto foi votado?
Isto foi votado. Eu não sei...
Ah, sim. Ok.
Não há aqui este rosa salmão...
É igual.
É igual. O artigo 8º. Não foi votado. Certo?
Sim.
Portanto... O artigo 8º... Há aqui uma proposta de alteração do Governo, não é? Ao número B do número 2, vamos votar. É para o PCP, não é?
Proposta de alteração.
Bom, então vamos votar o artigo 8º. A linha B, número 2, a linha B.
Sim, é da PPL.
Da PPL, exatamente. Quem vota contra?
Estava aqui à procura porque é que havia esta referência. O artigo 5º, 5A, que está lá mais para a frente, depois para votarmos, faz referência a... Faz referência no número 2, dizendo assim, em caso de demolição ou de obras de remodelação ou restauro profundos que não originem a existência de local com características equivalentes às do locado. Anteriormente, já tínhamos votado no Código Civil, creio que no artigo agora não sei de cor, mas já tínhamos votado anteriormente, era só para harmonizar a redação, porque tínhamos substituído esta expressão que não origina a existência de local com características equivalentes por desde que não resulte. Acho que creio que era isso, eu posso ir confirmar. Mas tinha sido essa a questão. Como este artigo já faz referência para o 5º A, creio que quando lá chegarmos, para que haja uma harmonização também por parte dos termos, este teria que ser alterado. Pronto.
Pronto, vamos. Então, a proposta é que se harmonize a redação. Muito bem. Com esta harmonização. Muito bem. Portanto, podemos já votar. Vamos votar então o artigo 8º. Número 2, a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? PSD e CDS. Com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco, foi aprovada. Passamos então. Votam contra? Muito bem. Não, temos o artigo 8º, o 2B, 76. Portanto, vamos agora votar o artigo 9. O artigo 9 já foi votado. Alguma proposta? Está tudo? Não. Agora votaremos então o artigo 15, que não foi votado. Há aqui uma proposta de alteração que eu não sei se...
No final, número 1, há uma alteração que nós fazemos, alteração à remissão para o artigo 9º B.
Só está 9º.
Sim, por isso
é acrescentar
mesmo.
O B.
É.
Muito bem.
Foi um lapso.
Substituímos, acrescentamos o V e substituímos a de cima.
Portanto, retiram a proposta anterior e substituem pela que apresentaram.
Vamos votar o artigo 15, a proposta de alteração do PS. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Esta proposta foi aprovada. Artigo 25º. Há aqui uma proposta do Partido Socialista.
É igual à PPL.
Então votamos a PPL. Votamos o artigo 25, a proposta da PPL.
Como é que foi aprovado o artigo 9? Vamos só ver se aprovamos o artigo 9, porque se não há aqui uma alteração, já está.
Tem que pôr o artigo 9 na votação?
O artigo 9,
por favor, 5 a 2. Sim, sim. Bom, vamos votar o artigo 25 com a proposta da PPL. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Esta proposta foi aprovada. Passamos ao artigo 26. Há aqui uma proposta do Partido Socialista. Para revogar o 26. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Está aprovada. Agora passamos ao artigo 6º. São aditamentos, podemos votar no final, sim. Portanto, agora vamos votar o artigo 5A. Uma proposta de alteração do PS. Pronto, então o rosa salmão é igual ao que já estava. E portanto vamos votar esse artigo. Quem vota contra? Harmonização da. Portanto, vamos votar o 5A com esta harmonização da redação, certo? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? CDS e PSD. Os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Está aprovado. A PPL fica prejudicada. Portanto, agora vamos votar o artigo. Certo, está aqui o número 1 que falta votar. O número 1 da PPL, que não está. Do 5A, proposta do Governo. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Está aprovado o número 1 do artigo 5A. O número 1 do 5A da PPL. O 2 foi substituído pelas alterações do PS. Artigo 9B. Temos aqui posto. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? 9B, página 86. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Artigo 10A, vamos votar a PPL, quem vota contra, CDS e PSD, quem se abstém, aprovado com os votos do PS, PCP e Bloco. Vamos votar agora o artigo 22A, do Rejopa. Há aqui um rosa salmão.
Nós acrescentámos aqui no...
No...
Só um momento. O que acrescentámos foi o número 13 e, portanto, os outros têm a numeração seguinte, são renumerados. No número 13 eu posso falar, portanto, posso dizer o que é que está na redação. As obras previstas nos números anteriores incluem a execução de obras nas partes comuns previstas no artigo 1427 do Código Civil ou determinadas pela Assembleia de Condóminos.
Vamos então votar o 22A com esta alteração. Agora vamos votar Rosa Salmão. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Artigo 22B. Proposta de alteração do PS. Há aqui uma proposta de alteração que não está a Rosa Salmão. Mas é igual. Vamos votar. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Os votos favoráveis do PC, PS e Bloco. 22C, proposta de alteração do PS. É igual? É. Vamos votar. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Vamos votar o 22D. Não há... As alterações são iguais? Vamos votar. 22D. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. 26A. Vamos aprovar o número 2 do 26A, proposta de alteração.
Aqui há uma alteração.
Sr. Deputado Luís Guilherme?
Sim. Não, aqui introduzimos uma alteração no ponto 3. A redação é: ao realojamento temporário do arrendatário é aplicável o disposto nos números 3 a 5 do artigo 6º.
É um ponto novo, certo?
É um ponto novo. É um ponto novo, sim, de alteração.
A proposta de alteração número 2 do 26A.
Então, vocês retiram a proposta, o PS retira a proposta, a primeira proposta, e introduz esta alteração, não é? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do PS, PCP e Bloco. Agora temos que votar o número 1 e 2 da PPL. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? PS, PCP e Bloco votam favoravelmente. Passamos para o artigo 7º. Isto é uma alteração sistemática. Há aqui uma alteração do PS que é igual.
Sim, é uma questão de remuneração só.
Isto depois é redação final,
é certo? Isto não é redação só. Então vamos votar o artigo 9º, alteração sistemática. Quem vota contra? Contra? PSD e CDS, quem se abstém? Com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Ora bem, vamos passar para...
Se calhar podemos, eu acho que ainda não tínhamos estado aqui na página 69, o artigo 5º.
69, vamos votar o artigo 5º.
Quer ver quais é que foram aprovadas depois,
não
a redação final.
Vamos votar o artigo 5º, que nesta proposta agora é o artigo 7º.
Sim. ajustação.
Isto é, é um ajuste depois na redação final. Página 69. Estamos em condições de votar? Não, estamos só à espera ali da Sra. Tânia Manova. Então, votamos aqui a proposta do artigo 7º, não é? Do artigo 5º. Isto é depois é um ajuste na redação final que se fará. Quem vota contra, CDS e PSD. Quem vota, quem se abstém, com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Bom.
Pronto, agora passamos para o 36, altera o Decreto-Lei 156, 2015.
Agora vamos votar o artigo 10. Não é?
Este pode-se deixar...
Pois, página 96. 96.
Pelo artigo 1º e depois voltávamos a este. Pela página 97.
Aqui o artigo 10º, acho que votaríamos a seguir, mais tarde, e passaríamos agora para o artigo 1. Isto é. Vamos começar agora a votar.
Sim.
Senhores deputados, está tudo a postos para começar a votar o subsídio de renda? Então vamos votar artigo 1, a proposta de alteração, a proposta a PPL. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Aprovado com os votos do PS, PCP e Bloco. Artigo 2 da PPL. Sra. Deputada.
Na linha I, quando faz referência ao fim do período transitório de 10 anos, devíamos também incluir 10 anos e 8 anos, porque eu creio que para...
Aqui,
um é 10 anos, outro é 8 anos. Só para também fazer essa referência aqui, que não é, não é 10 anos para o caso do 35 e do 36.
Pois, isso também. Retiramos os 10 anos.
Transitórios, sim. Do fim dos períodos transitórios previstos.
Certo. Bom, então votamos o artigo 2. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Favorável PS, PCP e Bloco. Aqui uma alteração ao rendimento anual bruto, proposta de alteração do PS. Página 99. É essa? Proposta de alteração do PS, vamos votar. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Votos favoráveis, PS, PCP e Bloco. Vamos votar agora o artigo 5º da PPL. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Artigo 7º da PPL. Agora vamos votar o artigo 7º. A PPL. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Artigo 9º da PPL. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? favorável, PS, PCP e Bloco. Artigo 12º. Não tem nada. Artigo 12º. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Favoráveis, PS, PCP e Bloco. Artigo 32º. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Favorável, PS, PCP e Bloco. Aqui.
Agora, voltamos só um bocadinho atrás, só aqui à página 93, para votar os artigos introdutórios.
Vamos votar aqui os artigos introdutórios na página 96. Ora bem, mas estamos aqui. Não estão aqui as alterações.
Então, mas vamos... Não estão.
Estão aqui os artigos que são alterados, mas não estão as alterações.
Temos que ver a iniciativa para o texto da parte.
Bom, então,
essa altera a numeração do artigo. O que acontece é que nós depois vamos ter que renumerar tudo em função do que foi aprovado hoje. Portanto, eu acho que é melhor aprovarmos a PPL neste caso.
O melhor é aprovarmos a proposta da PPL do que a alteração do PS, porque
só altera o número do artigo. Oh, então podemos só aprovar a numeração do...
Isto é da redação final.
Final, eu acho que é melhor ser.
Não, mas falta saber se...
Não, mas as alterações ao primeiro, segundo, quinto, sétimo, décimo, segundo, décimo, terceiro, sim, mantém-se.
Então, então votamos a da PPL.
Sim.
Sim. É. Quem vota contra? Estamos a votar aqui as alterações, o artigo 6, da página 96. Contra. PSD e CDS contra. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda.
Agora, página 107, alteração de Decreto-Lei 74/2017.
Página 107. Alteração ao Decreto-Lei número 74/2017. Bom, a sugestão é nós começarmos aqui a votarmos a proposta da PPL, da página 108. O artigo 25.
Para depois voltarmos ao artigo introdutório.
Estamos em condições de votar o artigo 25.2A.
Qual é a página?
108. Estamos? Portanto, quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, PCP e Bloco.
Então, agora vou começar a página anterior, 107.
Estamos aqui à página 107 e votamos a proposta do PPL. Sim. O artigo 7º. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Aprovado por votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Passamos agora.
Ele, no fundo, vai informar todos estes regimes jurídicos que tivemos alterado.
Bem, então, começamos por aqui.
Sim.
Vamos votar o artigo 8º da proposta de alteração do PCP.
Transitórias, página 110.
Página 110.
Tem uma alteração
para essas. O PS tem.
É mais para a frente, é no artigo 15.
Não, é que este ponto está mais depois está à frente, repetido.
Mas é neste sítio, é disposições transitórias também.
Mas está repetido. Mas a PPL 129, na página 113, há uma proposta do PS à alteração à PPL. Começamos pelo número 1, se calhar.
Isto é uma questão de redação final, não é?
Faz parte daquela proposta que enviámos ontem. Exato.
Aqui no número, eu sou responsável um bocadinho por este erro que está aqui, no número 5, esta redação sobre as comunicações do senhor e da oposição à renovação do contrato não está bem formulado. O que se pretende, não está bem formulado, não está rigoroso. Isto assim, se fosse aprovado assim como está, era excessivo. O que se pretende é que, durante a vigência da moratória aos despejos que nós aprovámos por lei 30/2018, os senhores enviaram cartas de não renovação de contrato que teriam efeitos depois de acabar a moratória. Entretanto, nós, quando alterámos agora a lei, essas pessoas que estavam protegidas pela moratória continuaram protegidas. Mas, entretanto, receberam uma carta a dizer que têm que sair no dia 1 de abril, no dia 3 de maio. E, portanto, o que é que se pretende com este número 5 é que estas comunicações enviadas durante a vigência da moratória aos arrendatários protegidos por essa moratória não produzam efeitos, a não ser que seja para a habitação própria do senhorio. Mas não está cá explicado que é aos arrendatários protegidos para essa moratória, senão parece que é todas as comunicações dos senhorios enviadas durante aquela vigência não servem para nada. Isso seria completamente abusivo. Não sei se me fiz entender, mas tem que ficar as comunicações do senhorio de oposição à renovação do contrato de arrendamento enviadas aos arrendatários protegidos pela lei 30/2018, tal, durante, escusa de ser que é durante a sua vigência, portanto, protegidos para tal, e tirar o da presente lei, e que não tenham como fundamento o previsto na linha A, que é a habitação própria do senhorio, não produzem quaisquer efeitos. É porque senão não serviu para nada à moratória, porque as pessoas...
Tiramos da presente lei?
Estamos a falar do artigo 15, são as disposições transitórias, acho que foi isto que eu disse.
Sim. O que temos é que chegar aqui a uma redação final.
A redação final será as comunicações do senhorio de oposição à renovação do contrato de arrendamento enviadas a inquilinos protegidos no âmbito da Lei 30/2018, 14 de junho, que não tenham como fundamento previsto na linha A, tal, tal, o resto é igual. É só para reduzir a aplicação disto.
Enviadas a inquilinos ou aos arrendatários?
É arrendatários. É, a expressão legal é arrendatários.
E a uniforme?
É arrendatários.
Então, pronto. Então, acrescentamos aqui aos arrendatários.
Aos, a arrendatários a, protegidos arrendatários. No âmbito, é em vez de ser durante a vigência da Lei 32.008, é a arrendatários protegidos no âmbito da Lei 30/2018. É isto.
Enviadas okay. A arrendatários protegidos no âmbito da Lei 30/2018.
É isso. E depois tira-se lá adiante. Ou da presente lei, isso tem que se cortar. Que isso eram todas as comunicações. Isso era uma confusão enorme.
Sim. E o que disse...
Isto é o que dá uma arquiteta a escrever.
Tem duas redações ao número 3. Tem uma na página 110 e outra na página 113. Qual é que prevalece?
Já agora aproveito para, enquanto tentamos esclarecer esta situação, nós, relativamente ao ponto 4, portanto, nós enviámos esta proposta ontem, não é? Em relação ao ponto 4, por lapso, nós, no final do ponto 4, está que residam no mesmo local há mais de 15 anos. Não é 15 anos, é 20 anos que nós... No final do número 4 está que residam no mesmo locado há mais de 15 anos. Não é 15 anos, é 20 anos. Nós por lápis enviamos isto porque tinha a ver com outra situação. Portanto, nesta disposição transitória. Nós enviamos esta correção naquela e-mail que enviámos ao fim da tarde.
Senhora Deputada Maria Manuel.
Relativamente a esta questão levantada pelo Sr. Deputado Filipe Vilhena, Luís Vilhena, nós propunhamos a manutenção dos 15 anos, ou seja, neste momento estamos a fazer alterações em cima do momento. A proposta que nós tínhamos era enviaram com 15 anos e nós propomos que se mantenha. A proposta do Bloco de Esquerda é que se vote em alternativa as duas opções. A nossa proposta é de 15 anos.
Vamos lá ver. Nós, vamos ver. Nós enviámos esta proposta que está aqui, a cor-de-rosa, enviámos ontem até às 14h. Por lapso, é isso que eu estou a referir agora, por lapso, nós reparámos ao fim da tarde que tínhamos enviado com 15 anos e queríamos enviar com 20 anos, portanto, e enviámos o e-mail ontem à tarde a referenciar isso. Portanto, a nossa proposta é 20 anos. Não é 15.
Tivemos aqui um acertado.
Sr. Coordenador, e a proposta do Bloco de Esquerda é que se vote uma proposta do Bloco de Esquerda igual à do Partido Socialista que mantenha, que proponha que seja há mais de 15 anos e não há mais de 20 anos. Sr. Coordenador, está já um bocadinho confuso agora.
Eu vou pedir só aqui a suspensão dos trabalhos de 2 minutos, porque está aqui aconteceu aqui um acidente. Está aqui um bocado tudo em alvoroço.
Residam ao mesmo bocado há mais de 15 anos. E o que dizia na proposta que o PS tinha enviado era 15 anos, mas é mais vantajoso se as pessoas. Ah, e altera para 20 anos, e é mais vantajoso se as pessoas residirem há menos anos.
Ah,
sim.
Chico, estou aqui em votações. Tudo em ordem. Sim. Mas eu... Mas ele não falou contigo, não articulou isso contigo sempre. Pá, esse gajo, pá, eu disse-lhe para ele ligar contigo, eu já disse que teu pai até já tinha... Pá. Certo, certo, certo. Não, tens toda a razão. Aliás, eu vim falar com teu pai... O teu pai disse, fala com o Chico. Eu depois disse, oh Sandra, tu vais para lá, tens que te sentar com o Chico antes, combinar isso tudo com ele. Ele disse, pronto, eu vou domingo ligo. Olha, mas é que eu estou agora aqui, aqui a coordenar as votações aqui do grupo de trabalho. Eu depois ligo-te daqui a um bocadinho, está bem? Até já, desculpe.
Parece que há uma confusão comigo. E o senhor está ali a esclarecer com o bloco, portanto, diga, diga.
Não, é
Bom, Sr. Coordenador, se não se importa, eu só queria esclarecer aqui, eu referi há bocado o ponto número 4, relativamente ao artigo 15, e o lapso que nós tínhamos feito não era relativamente ao ponto 4, mas sim ao ponto 3. No ponto 3 está referido que a data de entrada em vigor da presente lei reside há mais de 15 anos. Aqui não é 15 anos, é 20 anos. No ponto 4, mantém-se os 15 anos.
Sobre a proposta do Bloco de Esquerda, tinha feito relativamente...
É referente à alteração de redação do Partido Socialista, ou seja, no caso de se ter alterado a linha
3.
Ponto 3, ou seja, isto porque por uma questão de harmonização do que se trata. A moratória prevê 15 anos, todas as pessoas a residir há mais de 15 anos com 65 anos ou 60% de incapacidade estão protegidas. Parece-nos que faz sentido que se mantenha os 15 anos para toda a envolvência. Assim sendo, propomos que se mantenha os 15 anos, ou seja, que façamos uma votação em alternativa em que a nossa proposta é de 15 anos. No ponto 3.
Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Coordenador. Os arrendatários que têm contratos por tempo indeterminado e que transitam para o novo regime de arrendamento urbano e que são esmagadoramente o público-alvo das situações de despejos, esses ficam protegidos pela norma que aprovámos há minutos, no artigo 36. Portanto, são pessoas que com mais de 65 anos ou com um grau de deficiência superior a 60%, igual a superior a 60%, e que residam há pelo menos 15 anos no locado. Esses estão abrangidos. Aqueles arrendatários que celebraram contratos a termo certo, ou seja, o primeiro contrato de arrendamento já foi a termo certo, esses ficarão protegidos caso esta proposta do PS seja aprovada. Essas pessoas com mais de 65 anos, estamos a falar sempre do mesmo público, pessoas com mais de 65 anos ou com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, mas que tenham feito desde o início um contrato a termo certo, ficam protegidos por esta norma, se ela for aprovada, se residirem no locado há pelo menos 20 anos.
podemos, se votarmos número 1, número podemos votar a primeira proposta do lei. Não, é por ordem de entrada. Falta-se primeiro a mais antiga.
Mas antes de nós votarmos essa, temos que votar a do PC.
Sim, porque é o número 3, mas também há o número 1, número 2. O artigo 8º tem o número 1, número 2, depois há propostas para o número 3 e há propostas para o número 4. Agora
temos que votar.
Bom, então vamos votar a proposta de alteração do PS e depois tem uma proposta de alteração ao 3 do PCP, não é? Não?
Portanto, sim, votamos ao número 1, vamos desagregar, vamos fazer votação desagregada, não é? Primeiro é a proposta de alteração do PS ao número 1.
Como? Quero votar primeiro a do PCP?
Pode ser. Pode ser, se não votarmos desagradado, pode ser.
Pronto. Então votamos o artigo 8º, o número 3 da proposta do PCP.
Que é a versão que está na página 110. 110.
Estamos em condições de votar? Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Quem vota a favor? PCP e Bloco de Esquerda. Esta proposta foi rejeitada. Passamos agora.
Agora para a página 114. Há uma do Bloco de Esquerda.
O número 2 da proposta do PS, há pouco, foi identificado como incompleto por não mencionar qual o artigo a que correspondem os números 2 e 3 do Código Civil. O artigo 1069. Portanto, a redação completa é o disposto nos números 2 e 3 do artigo 1069 do Código Civil e o resto mantém-se.
Agora votamos a proposta do PS.
Do Bloco, que é votar primeiro, consideram que o PS está a fazer.
A ponto 3 do Bloco. Muito bem. Que são os 15 anos. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Esta proposta foi rejeitada. Vamos votar agora a proposta, os outros artigos todos do...
Do PS.
O Sr. Deputado João Paulo Correia acabou de explicar que este ponto 3 aplica-se aos contratos que foram feitos na vigência do RAU e que eram muitos deles com termo certo. Mas houve contratos feitos na vigência do RAU que tinham termo indeterminado. Acontece que os contratos da vigência do RAU, do regime 1990... a termo, portanto, com duração limitada, estavam protegidos, não podiam, as pessoas não podiam ser despejadas por causa de uma linha A do número 1 do artigo 107 do RAU que lhes dava proteção. E se nós agora não fazemos essa explicitação aqui, essas pessoas vão perder essa proteção. Eu chamo a vossa atenção, isto devia-se aplicar apenas aos contratos celebrados no âmbito do RAU 1990 com duração limitada. Faz sentido, se os contratos têm duração limitada, as pessoas não têm que lá aportar lá várias renovações, passar a ser para sempre. Agora, os que eram de duração ilimitada no âmbito do RAU estavam protegidos. Não podemos diminuir essa proteção. Eu peço para não o fazerem. Porque isto não foi feito em 2006, não foi feito em 2012, não vamos fazê-lo agora. Portanto, tenho que explicitar que isto só se aplica aos contratos de duração certa, com contratos com duração limitada. Aqui faz referência ao artigo 26. Mas no artigo 26 faz referência a dois tipos de contratos, duração limitada e duração ilimitada. Os de duração ilimitada estão protegidos, portanto, têm que ser, não podem ser incluídos aqui. Se não vão perder uma proteção que já têm.
Posso? Eu sugiro que votemos primeiramente então os pontos 4 e 5, enquanto esclarecemos esta questão aqui, e depois deixávamos esta para a última votação.
Ponto 3.
Ponto 3.
Eu tenho aqui a objeção e já te mostro. Tenho aqui.
1, 2, 3. Então vamos votar todos os 103. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Foi aprovado. E votos a favor do PS, PC e Bloco. Estamos agora aqui à espera do ponto.
Eu já o encontro aqui, pá. Já o encontro o nome.
Sim, nós estamos tendo calma. Os pontos
4
e 5, para perguntar? Continua com isso, que eu vejo este aqui.
Eu posso ler outra vez tudo o que disse? Não.
Eles já estão avançados, deixamos as pontos.
Ok, já está aqui. Gostava em vigor. Este número.
Estamos agora aqui a estudar como é que isto será.
Podemos votar os 20.
Bom. Pode conhecer ajustes em relação.
Não, este era uma oportunidade.
Sou pena de haver alguns pequeníssimos ajustes na redação final. A proposta, o artigo 7º do Bloco fica prejudicado. O do PC fica prejudicado. Na página 111.
Então não tenho razão.
Não ficaram prejudicados.
Os outros já estão prejudicados, sem razão. Já percebi, é só para os transitaram.
Portanto, o artigo 7º do Bloco fica prejudicado.
Sim, fica.
O artigo 3B, 3B do PCP fica prejudicado.
Não, mas desculpa, mas aqui não se diz.
O artigo 9º. Do PPL fica prejudicado. E agora o
da PPL fica prejudicada pela proposta de alteração. Só vai ficar prejudicada se votar.
Certo. Sim. E o que vamos votar agora é a proposta de alteração do PS, que está aqui a Rosa Salmão, certo?
Exato.
Estamos todos a acompanhar?
Não,
o número 3 está em suspenso.
Eu pedi para adiar para o fim.
Está em suspenso.
Está a sugerir que votemos agora a dar um jogo publicado. Eu sugeri que isto fosse
certo.
Uma última coisa. Nomeadamente, um dos artigos que nós pedimos adiamento é a denominação e a norma regulatória também vai perder a votação desse artigo. Por isso, vai haver essa decisão, se não for das últimas.
Pronto. Então. Respondendo a esse réplica do PCP, vamos para a página.
Para a página 112, em que há destinação da norma.
112. Proposta do projeto de lei do Bloco, artigo 3º. Quem vota contra?
Espera.
Página 112. CDS e PSD.
Do proposta
de
Bloco. Sim.
E o PS vota contra. Quem se abstém? A proposta foi rejeitada.
O PCP votou a favor.
Agora votamos a proposta de alteração do PS. É igual? Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco e PCP. Agora votamos a proposta do Bloco de Esquerda do artigo 6º. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitado. Agora vamos votar o artigo 9º da proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Página 113. CDS, PSD e PS votam contra. Quem se abstém? Foi rejeitado. Já podemos votar o número 3? Então, querem... É com os 20 anos? Quem vota contra? Podemos votar a proposta, o número 3 do artigo 8º?
Página 114.
Peço desculpa, mas não sou a situar-me na...
Página 114.
O que está aqui em causa é que a Sra. Deputada Helena Cruzeta tinha chamado a atenção.
Oh, Sr. Coordenador, o objetivo deste número, tanto quanto eu consigo perceber, era para proteger aquelas pessoas que, apesar de terem mais de 65 anos e apesar da lei de 2012 as proteger, só podiam transitar para o know-how se quisessem, transitaram sem querer, assinaram um papel ou não sabiam do que é que estava a passar. E, portanto, é para proteger essas pessoas, é para abranger essas pessoas. Essas pessoas tinham contratos do artigo 26. O número 1 do artigo 26 diz que todos os contratos antigos passavam para o know-how, mas criava especificidades. E, portanto, aqui a dúvida toda está em saber se estes contratos do número 1 do artigo 26 incluem aquelas pessoas que transitaram para o know-how sem querer, ou se a gente está a proteger de alguma maneira. É isso que eu não estou a conseguir. Eu não estou a conseguir sequer neste momento perceber intelectualmente se a proposta que estão a fazer está certa, mas isso já não é um problema, é uma limitação minha.
Assim, nós assim, podemos adiar para o plenário da Comissão. O Grupo Parlamentar de PS não tem dúvidas, está seguro da sua proposta e do objetivo da sua proposta.
Bom, então, vota-se. Vota-se.
Posso. É sempre importante, em todos os processos de votação, que se apresentem as propostas, porque isso é que configura o espírito do legislador. E muitas das normas são aprovadas na Assembleia da República levam que a revisitar aquilo que foram os debates das votações, até para interpretar com objetividade e com segurança aquilo que o legislador pretendia quando apresentou uma proposta, que depois não tem uma única interpretação, pode dar asa mais que uma interpretação. Esta reunião está a ser gravada, portanto irá produzir uma ata e todas as senhoras e seus deputados têm presente aquilo que é o objetivo desta proposta. Podemos votá-la agora e depois nós vamos ter reunião, eu ia dizer da parte da tarde, mas é daqui a pouco.
Mas é amanhã, a ratificação é amanhã.
É amanhã.
Aí, plenário a comissão reúne amanhã.
E o nojo para outras coisas.
Ah, ok. Então temos um dia, se houver necessidade de esclarecer ou melhorar a redação, cumprindo este objetivo. Ok.
Estamos em condições de votar? Quem vota? Pronto. Então. Pronto. Então. Fica adiada a votação do número 3 do artigo 8º. Sim. Agora vamos votar o 12º. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Foi aprovado. Sim.
Não é excludente.
Isso depois retifica-se na redação do texto final, não é? O artigo 12º está prejudicado, certo? Artigo 13º. Tenho aqui uma proposta.
Legislação complementar.
Desculpe. Pois. Bom, o 13º fica prejudicado.
Pela proposta que apresentei ao 14º, faz-me lá.
Ah, sim.
Está prejudicado.
Portanto, este não é. Vamos para o 14º.
Vamos votar o 14º. O 14º, quem vota contra? Muito bem. Temos aqui o artigo 10º da entrada em vigor do bloco. Quem vota contra? Quem vota contra? PS, PSD e CDS. Quem se abstém? PCP. Foi rejeitado. Proposta de entrada em vigor do artigo 10º da PPL do Governo. Quem vota contra? PSD. E CDS. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. A do PSD é prejudicada. Bom, agora vamos votar algumas coisas que deixamos para trás.
Eu acho que há qualquer coisa no número
3. Sr. Coordenador, da parte do PCP, tínhamos sugerido o adiamento da votação do artigo 28 do NRAU e do artigo 1110A do Código Civil, que propomos que possam ser todos votados amanhã. Nós ainda não estamos em condições de os votar. Ao todo são 4 coisas. Artigo 28 do NRAU, proposto, sim, artigo 1110A do Código Civil, número 3 do artigo 8º da proposta do PS à PPL 129 e o artigo 14 da proposta do Partido Socialista.
E votar o 1074.
Página 6.
6, página 6. Não.
Estávamos só depois da configuração. Portanto, o número de exceções que o arrendatário apenas pode executar quaisquer obras quando o contrato faculta ou quando seja
obra. Vamos votar. O 1074. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. O que é que falta mais votar?
Página 16.
16. Era a questão aqui do código do IRS.
Sim. Está bem, fica então adiado.
Fica na mesma adiado. Em 1110, o PCP pediu para votar amanhã.
Em parte. Já foi?
Podemos votar a proposta de alteração do PS.
Número 1. O número 1.
22.
Está aprovado?
Então podemos votar o 1110, a proposta de alteração do Partido Socialista. Então vamos votar. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Falta votar o 1110A. 1110.
Não, só está, o número 1 não está votado, só está o número 2. 3 e 4.
Aqui uma proposta, 23, a página 23. E agora votamos o A. Quem vota contra? Página 26. Votos contra do PSD e do CDS. Quem se abstém? Foi aprovado por votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Bom, então vamos à página 1. Votar o objeto. Vamos votar a proposta do projeto de lei do Bloco. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? E PS. Quem se abstém? Foi rejeitado. Agora a proposta da PPL. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PCP e Bloco. Agora votamos o artigo 2. O projeto de lei do Bloco. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitado. Vamos votar agora a proposta de alteração do CDS. Quem vota contra? PS, PCP e Bloco. Quem se abstém? PSD. Foi rejeitada. Vamos votar a proposta de alteração do PS. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Foi aprovada e, portanto, as restantes estão prejudicadas.
Só confirmar que votamos o 15A do PSD e o 15I do PSD. Sim. Página 40.
Foi.
Portanto, as alterações on-roll.
Bom, na página 28 tem as alterações on-roll, que não votamos. Vamos votar a do Bloco. Quem vota contra? CDS, PSD, CD e PS. Quem se abstém? Foi rejeitada. A proposta do PS. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Foi aprovado pelo PS, PCP e Bloco. E, portanto, todas as outras estão prejudicadas. Portanto, julgo que terminamos. Esta maratona de votações. Não, do arrendamento. Relativamente ao arrendamento. Falta o título, falta o título.
O grande bloco já está.
Já temos aqui progressos. Não, mas na parte do arrendamento. Então, passamos.
Passamos ao título, já está. Ainda não votamos
não,
o título.
119, não é? Votamos o título. 119. Proposta do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Portanto, está prejudicado. Quem, votamos a proposta do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. Estabelece medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio na posição dos arrendatários e dos senhorios. Muito bem. Então, temos este capítulo do arrendamento fechado. Com três votações que se têm que fazer em comissão. Bom, passamos então ao arrendamento acessível. Onde é que está? Aqui. Deputada Maria Manuel.
Sr. Coordenador, para facilitar, o que nós propunhamos é que se interrompa agora e se retome depois dos trabalhos da Comissão. Isto para podermos todos e toda.
Pronto,
é raro,
então,
mas acontece.
Suspendemos agora os trabalhos e reiniciamos no final, certo, da Comissão.
Já foi.
Um bom almoço.